Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova benefício às cidades que vão sediar jogos da Copa.
Proposta torna a fiscalização de contas municipais mais rigorosa.
Deputados querem concluir a votação da PEC 300 nesta legislatura.
Marcelo Itagiba, do PSDB do Rio de Janeiro, apelou aos parlamentares para que concluam a votação da PEC 300. Ele afirmou que, por causa dos baixos salários e poucos investimentos no setor da segurança pública, o número de apreensões e prisões caiu, ao mesmo tempo em que o índice de assaltos aumentou.
Marcelo Itagiba entende que o crescimento das milícias, dos jogos de azar, das contravenções e do tráfico de drogas se deve também às más condições de trabalho dos policiais civis e militares.
Paz de Lira, do PTC Paulista, registrou a morte dos policiais federais Mauro Lobo e Leonardo Matsunaga em troca de tiros com traficantes. Ele lembrou que muitos outros policiais militares morrem todos os dias como heróis e ganham muito menos do que a Polícia Federal.
Paz de Lira pediu que os parlamentares façam pressão para que a PEC 300 seja votada ainda nessa legislatura. Para ele, os policiais precisam ter resgatado a sua dignidade para combater com mais eficiência os traficantes que, segundo ele, estão destruindo a juventude brasileira.
Capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, afirmou haver uma conspiração por parte do governo federal para impedir que a votação da PEC 300 seja concluída. Para ele, a posição do governo fere a dignidade dos agentes de segurança pública de todo o Brasil.
Capitão Assunção argumentou ainda que a aprovação da PEC não representa maior impacto nas contas dos governos estaduais, porque os repasses para suprir o aumento de custos serão feitos pela União.
Major Fábio, do DEM Paraibano, entende que os parlamentares também são responsáveis pelo aumento da violência e pela falta de controle sobre o tráfico de drogas, porque eles se omitem e não adotam medidas capazes de fortalecer a segurança pública no país.
Major Fábio citou como exemplo a falta de empenho do Congresso em aprovar a PEC 300, que trata dos salários e carreiras das polícias. Ele lamentou que o PSDB e o PT tenham firmado acordo para votar a proposta só na próxima legislatura.
Átila Lins, do PMDB do Amazonas, manifestou preocupação com as articulações políticas que têm sido feitas visando deixar para a próxima legislatura a votação de PECs pendentes de deliberação.
Átila Lins argumentou que a expectativa em torno da votação da PEC 300 é muito grande. Para o deputado, não se justificam os comentários de que a aprovação da proposta geraria despesas altas para os cofres públicos.
Alberto Fraga, do DEM, afirmou que a eficiência da polícia se mede pelos resultados do seu trabalho. Nesse sentido, o parlamentar parabenizou a Polícia Civil do Distrito Federal pela solução do assassinato do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, crime ocorrido no ano passado.
Alberto Fraga criticou ainda a não votação da PEC 300. Para ele, melhorar o salário dos policiais é investir em segurança pública. O deputado defendeu a criação de um fundo para apoiar os estados com maior dificuldade, mas reafirmou a necessidade de garantir uma melhor remuneração aos profissionais da segurança.
Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, lamentou a agressão praticada por militares do Exército contra dois manifestantes que participaram da parada gay no Parque Garota de Ipanema no último domingo.
Segundo Cida Diogo, em uma atitude desrespeitosa e homofóbica, os militares agrediram o casal e atiraram no abdômen de um deles. O incidente demonstra, na visão da deputada, o grau de homofobia daqueles que deveriam garantir a segurança da população.
Justiça.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB, comemorou a liberação de verbas para a instalação de varas da Justiça Federal no estado de São Paulo. O deputado relatou que já foram instaladas novas unidades em Presidente Prudente e Taubaté.
Arnaldo Faria de Sá celebrou também a instalação de novas agências do INSS na capital, São Paulo, com destaque para o distrito de Cidade Ademar.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, reclamou das falhas frequentes dos Correios. Para ele, a empresa é ineficiente e a sucessão de demissões de diretores demonstram a sua falta de estrutura.
Antônio Carlos Panunzio lembrou ainda que a imprensa tem divulgado denúncias feitas pelo ex-diretor Pedro Magalhães sobre o possível favorecimento de empresas fornecedoras dos Correios. O deputado cobrou explicações sobre as acusações.
Transportes.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou a proposta apresentada pelo deputado Wellington Fagundes, do PR, que estende as obras de ampliação da BR-080 até a cidade de Matupá, no Mato Grosso. A BR-080 liga Brasília, Ribeirão, Cascalheira.
Wellington Fagundes destacou ainda o desempenho do PR nas eleições deste ano. O partido elegeu 41 deputados federais e 5 senadores. Reeleito para mais um mandato na Câmara, ele reafirmou o compromisso de levar recursos para o Mato Grosso, além de legislar em prol do povo brasileiro.
Edinho Bez, do PMDB, elogiou o trabalho da Fundação Adolfo Bósio de Educação no Transporte, sediada no município catarinense de Concórdia, e que visa garantir mais segurança no trânsito.
Edinho Bez assinalou que a FABET criou programas educacionais específicos para os profissionais do setor de transporte de cargas, como o Caminhão Escola, iniciativa inédita no país para capacitar os motoristas que atuam no segmento.
Projeto de lei apresentado por Vicentinho, do PT de São Paulo, incentiva no Brasil o uso do GNV, o gás natural veicular. O deputado argumenta que o combustível é menos poluente e não pode ser adulterado.
Apesar de ter várias aplicações e de ser produzido em abundância no Brasil, Vicentinho lamentou que grande parte da produção de GNV esteja sendo queimada. Ele acredita que, com o estímulo do uso do gás, estados e municípios terão a possibilidade de desenvolver projetos econômica e ambientalmente viáveis.
Votação.
Plenário aprova benefício às cidades que sediarão jogos da Copa.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira duas medidas provisórias que tratam das obras a serem feitas no Brasil para a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.
Saiba mais detalhes na reportagem de Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
A MP 497 modifica algumas leis tributárias, com destaque para a isenção fiscal relacionada à construção, ampliação ou modernização de estádios nas cidades que receberão os jogos. O texto aprovado, relatado pelo deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, muda o nome do regime tributário especial instituído para as obras nos estádios. O RECOM passa a ser chamado de RECOPA e suspende a cobrança de tributos sobre materiais e serviços para empresas com projetos aprovados até 31 de dezembro de 2012 pelo Ministério do Esporte. Uma emenda do deputado José Rocha, do PR da Bahia, estendeu os benefícios do RECOPA aos estádios que serão usados em treinos das seleções participantes das Copas. Outra emenda aprovada permite que o PIS/PASEP e a COFINS sejam cobradas na saída do couro dos frigoríficos. Alguns deputados alegaram que a tributação atual e o texto do relator prejudicam os curtumes independentes dos frigoríficos. O líder do PSOL, deputado Ivan Valente, criticou a aprovação da emenda. Segundo ele, o texto beneficia um setor que não tem nada a ver com jogos da Copa.
Agora nós acabamos de ver, assim, uma barbaridade, que é o seguinte: o que é que tem que ver a Copa do Mundo com isenção fiscal para produtores rurais, donos de curtumes, de couro? Nada a ver. Ela foi embutida e a emenda foi aprovada. Ou seja, vira uma farra do boi a votação de medidas provisórias que não tem urgência nem relevância.
Uma das principais mudanças incluídas pelo deputado Arlindo Quinalha em relação às Copas é a obrigatoriedade de governo federal encaminhar ao Congresso e publicar, até 1º de agosto de 2016, uma prestação de contas da renúncia fiscal. O relatório deverá ter informações sobre o valor total da renúncia, o aumento de arrecadação, os empregos gerados, o número de estrangeiros que vieram ao Brasil assistir aos jogos e o custo total das obras feitas com incentivo fiscal. A outra MP aprovada nesta quarta-feira, a 496, permite que os municípios onde haverá jogos da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016 façam novos empréstimos para as obras relacionadas a esses eventos, mesmo se a sua dívida total for acima da receita líquida real. O relator da MP, deputado Carlos Abicalil, do PT do Mato Grosso, incluiu, entre os empréstimos que os municípios sede poderão fazer, aqueles destinados às obras de saneamento básico e de mobilidade urbana. Críticos da MP 496 afirmam que ela flexibiliza os limites de endividamento dos municípios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o deputado Carlos Abicalil, a crítica é improcedente.
Primeiro, que todos os contratos feitos anteriormente para outras finalidades estão estritamente dentro dos critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo, que em 3 casos, os estados são os intervenientes substituindo os municípios: Amazonas, Pernambuco e Mato Grosso. Em terceiro lugar, os municípios que sediarão a Copa do Mundo e as Olimpíadas estão prestando serviço ao país. Não é um benefício exclusivo para aquele conjunto de habitantes que está naquele município. E todos os critérios de concessão de novos empréstimos serão rigorosamente autorizados ou não depois de análise da Secretaria do Tesouro Nacional.
As duas medidas provisórias aprovadas nesta quarta-feira seguem para análise do Senado Federal. De Brasília, Renata Torres.
Economia.
Marcondes Gadelha, do PSC da Paraíba, elogiou a atitude de Silvio Santos diante do episódio envolvendo o Banco Pan-Americano. Na opinião do deputado, o apresentador não se omitiu, não transferiu responsabilidades e nem procurou qualquer forma de blindagem.
Marcondes Gadelha lembrou que Silvio Santos ofereceu seu patrimônio como garantia para proteger os interesses dos seus acionistas, sem qualquer uso de dinheiro público. Para ele, esse comportamento estabelece um marco ético e uma nova forma de tratamento às crises econômicas das instituições financeiras.
Eleições.
Para Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, a eleição da presidente Dilma Rousseff representa uma vitória de todo o Brasil e não apenas da região Nordeste.
Chico Lopes explicou que a votação expressiva de Dilma no Nordeste reflete o reconhecimento do povo que vive um momento de mudança e crescimento na região. O deputado afirma que hoje os nordestinos contam com a proteção do Estado para assegurar seus direitos constitucionais e de cidadania.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, criticou a opinião do escritor francês Alain Touraine, que desmereceu a escolha de Dilma Rousseff como a primeira mulher eleita para a presidência do Brasil.
Para Eduardo Valverde, o escritor deve se preocupar com o regime de governo da França, que, entre outras falhas, na opinião do deputado, impõe restrições à migração. Ele reiterou que hoje o Brasil tornou-se referência política na América Latina, principalmente porque foca no poder de construção democrática.
No entendimento de Mendonça Prado, do DEM de Sergipe, os parlamentares que vão assumir seus mandatos pela primeira vez têm a grande responsabilidade de substituírem deputados que defenderam com afinco diferentes causas no Congresso.
Mendonça Prado elogiou ainda a atuação do Ministério Público de Sergipe e parabenizou o promotor Orlando Rocha, que está assumindo o cargo de Procurador-Geral de Justiça em lugar da procuradora Maria Cristina Mendonça.
Eugênio Rabelo, do PP do Ceará, solicitou celeridade do Congresso na apreciação do acordo firmado entre os quatro países do Mercosul no que diz respeito ao número de parlamentares que vão compor o Parlamento do Mercosul.
Segundo Eugênio Rabelo, 37 parlamentares vão representar o Brasil no Parlasul. A Argentina terá 26 representantes, enquanto que Paraguai e Uruguai contarão com 18 parlamentares cada um.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, afirmou que, transcorridos 121 anos da proclamação da República, o Brasil conta hoje com instituições fortes politicamente.
Para Inocêncio Oliveira, a eclosão da República culminou de um processo político de decadência da monarquia, agravado pela questão abolicionista, a questão religiosa e a questão militar. O movimento, segundo o deputado, trouxe a cidadania que hoje se realiza plenamente no país.
Agricultura.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, ressaltou a importância da posição a ser tomada pelos representantes brasileiros na conferência das partes COP4 da Convenção Quadro para o controle do tabaco.
O deputado explicou que a proposta da Organização Mundial da Saúde para reduzir o consumo do cigarro é diminuir o plantio mundial do fumo. A medida, de acordo com Luiz Carlos Reis, prejudicaria mais de 50 mil famílias de plantadores de fumo no Brasil.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, comemorou a aprovação do projeto de lei que torna obrigatório o fornecimento da merenda escolar também nas escolas de ensino médio. Ele entende que a política da merenda é uma possibilidade de oferecer boa alimentação aos alunos da rede pública.
Nazareno Fonteles explicou ainda que o fornecimento da merenda vai funcionar como fomentador da agricultura familiar, já que, pela lei, 30% dos alimentos consumidos nas escolas devem ser adquiridos de pequenos agricultores.
Saúde.
Doutor Ubiali, do PSB de São Paulo, fez um apelo ao governo federal para sancionar o projeto que cria o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Ele explicou que o SUAS vai organizar de forma descentralizada os serviços de assistência social no país, além de consolidar mudanças significativas no setor.
Doutor Ubiali ressaltou ainda que o Sistema Único de Assistência Social é um reordenamento da política do setor e vai promover maior efetividade nas ações, beneficiando assim toda a população brasileira.
Alcine Guerra, do DEM do Paraná, está preocupado com o que chamou de caminho ideológico na discussão do combate ao uso do crack no Brasil. O deputado já notou uma forte resistência à proposta de internação dos pacientes usuários da droga como parte inicial do tratamento de desintoxicação.
Alcione Guerra avalia ser impossível iniciar o tratamento sem a internação e a substituição da droga por antidepressivos de última geração. Ele lembrou que existem mais de 1 milhão de dependentes do crack no Brasil, o que, em sua opinião, representa o mais grave problema de saúde pública no país.
Comissões. Proposta torna a fiscalização de contas municipais mais rigorosa.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto de lei que torna mais rigorosa a fiscalização sobre o uso dos recursos financeiros da União e dos estados transferidos aos municípios.
O repórter da Rádio Câmara, José Carlos Oliveira, traz mais informações.
O principal alvo do projeto são as chamadas transferências voluntárias, ou seja, aqueles recursos que União e estados repassam para os municípios por meio de convênios para obras e serviços de interesse comum. O projeto de autoria do deputado Valdir Colato, do PMDB do Paraná, determina que os tribunais de contas deverão se manifestar sobre a regularidade na aplicação desses recursos por parte das prefeituras. Se o parecer prévio constatar irregularidades, o prefeito e demais responsáveis serão imediatamente suspensos de suas funções. Para o relator da matéria, deputado Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, o projeto visa reverter a atual situação em que o município acaba sendo mais punido do que o próprio prefeito que comete alguma irregularidade.
Isso aí é, sobretudo, para combater a inadimplência. O que é que acontece na maioria das vezes? Vem um recurso, o prefeito não presta conta, aí o município fica inadimplente, não acontece nada com o prefeito. Vai acontecer muitos anos depois. O que o projeto prevê é que você não prestou conta, você fica suspenso das suas funções. Acho que essa aqui é a mudança central, essas condições de inadimplência que são muito frequentes, e com isso faz com que os municípios e até os estados também percam muito recurso federal, porque eles ficam inadimplentes. A punição que há hoje é para o município e não há punição para o prefeito.
Bala Rocha destaca que a prestação de contas está prevista na Constituição. A intenção do projeto seria apenas torná-la mais eficaz. Alguns prefeitos, no entanto, criticaram a proposta. Um deles é o prefeito de Alfenas, cidade de 80 mil habitantes no sul de Minas Gerais. Revoltado, Luiz Antônio da Silva avalia que a punição é muito pesada e trata os prefeitos como bandidos. Luiz disse textualmente que os prefeitos já têm as vísceras abertas de tanta fiscalização e defendeu menos burocracia na execução dos convênios dos municípios com estados e União.
Só quem já foi prefeito que sabe as dificuldades que é administrar hoje. Primeiro que todo mundo acha que os prefeitos são bandidos, que o prefeito está lá para desviar recursos. Não tem uma figura política no Brasil mais fiscalizada que o prefeito. O Tribunal fiscaliza, a Polícia Federal fiscaliza, a Câmara fiscaliza, o eleitor fiscaliza. Falar que vai afastar um prefeito porque não houve uma prestação de contas. Olha, só quem não viveu a vida de prefeito para pensar isso. Deixa os prefeitos trabalharem. Corrupção é um problema maior, não é só de prestação de contas de um ou do outro convênio, que às vezes você recebe uma verba lá de 100 mil, para você tirar o dinheiro e prestar a conta, você gasta mais que isso.
O projeto que amplia o rigor na fiscalização das contas municipais será agora analisado nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. A tramitação dessa matéria é conclusiva nas comissões e, portanto, não precisa passar pela análise do plenário da Câmara. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Homenagem.
Márcio Marinho, do PRB da Bahia, registrou que em 20 de novembro será comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, data que também homenageia o líder negro Zumbi dos Palmares.
Para Márcio Marinho, ter consciência negra é erradicar as iniquidades muitas vezes invisíveis. E para continuar avançando na garantia dos direitos da população negra, o deputado entende que é preciso implementar o Estatuto da Igualdade Racial.
A Ordem dos Advogados do Brasil comemorou nesta terça-feira 80 anos. José Ayrton Cirilo, do PT cearense, homenageou todos os advogados e ressaltou a importância da instituição na defesa da liberdade democrática e no combate ao regime autoritário.
José Ayrton Cirilo parabenizou também vários municípios do Ceará que estão comemorando a emancipação política, como Itariri, Maranguape e Nova Russas.
Massal Filho, do PMDB, registrou a presença de prefeitos de Mato Grosso do Sul que vieram a Brasília em busca da aprovação de recursos para seus municípios.
Marcel Filho também voltou a agradecer aos eleitores de Mato Grosso do Sul que o reconduziram à Câmara. O deputado garantiu que continuará lutando pela recomposição das perdas salariais dos aposentados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.